Mano Médio. Suprema, a medicina que o mundo precisa começa com você.
Cuide da sua saúde e conquiste a sua melhor forma. Na Quality Sports, você encontra tudo para treinar em casa ou no seu condomínio. São artigos esportivos modernos e os melhores equipamentos de ginástica para montar o seu treino ideal. Bicicletas, pesos, esteiras, estações de musculação e muito mais. Planejamos e montamos a sua academia com as melhores opções do mercado. Não deixe para depois. Comece hoje mesmo. Quality, sua melhor versão todos os dias. Batista de Oliveira, 685-3217-1600 3217-1600.
A Tribuna de Minas nasceu no impresso, cresceu no site e se espalhou nas redes sociais. Encarou a inteligência artificial de frente, sem nunca abrir mão do que nos trouxe até aqui. Apuração de qualidade, contexto e compromisso com o leitor. A IA passou a fazer parte do nosso dia a dia como ferramenta de apoio, sem nunca abrir mão da checagem humana. Hoje, esses recursos estão presentes da pauta à edição. O resultado é mais tempo para o nosso conteúdo autêntico.
Antena 1 Juiz de Fora, FM 91.3. Com você em todos os momentos. Antena
1. Tribuna no Ar, com Marcelo Giuliani.
Bom dia, eu sou Marcelo Giuliani. A partir de agora, serei sua companhia aqui na Rádio Antena 1, 91,3 FM Juiz de Fora, até as 10 da manhã. Hoje nós vamos falar sobre solidariedade, cultura, literatura, música, gastronomia. Tudo isso a partir de agora, aqui na Rádio Antena 1. Vamos começar falando de gastronomia? Claro, né? João Tadeu, proprietário do Dom Juan, e Toninho Simão, organizador do Comida de Boteca em Juiz de Fora. Primeiramente, deixa eu cumprimentar o João. João, prazer receber você aqui. Parabéns pelo título de vencedor do Comida de Boteco.
Prazer é todo nosso, muito obrigado pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com vocês.
Muito bom.
Muito obrigado.
Toninho, meu caro Toninho Simão, parabéns também a você. Mais um evento fantástico e com recordes e recordes, né? Este ano.
Obrigado pelo convite, Marcelo, obrigado pela parceria de vocês, a Tribuna, Antena 1. A gente conseguiu, né, abraçar novamente o público de fora, né? Nossa. Então, assim, 80 mil votos, recorde de recorde, 1,5 milhão no Brasil inteiro.
Cara, isso é muita coisa, 80 mil votos em Juiz de Fora, viu, galera? É.
40 bares, então a gente está muito feliz e pronto para o João trazer esse caneco pra gente aqui como nacional, né?
Pois é, a gente tem que trazer um caneco pra Juiz de Fora, Toninho.
Minas nunca ganhou, né?
Nunca.
É,
nunca,
e aí, nunca se o João trouxer aí pra Juiz de Fora, seria.
Nossa, né, senhora.
Muito legal.
O João, o Dom Juan conquistou esse primeiro lugar com a panqueca de couve. Como é que nasceu essa ideia desse petisco? Quem é que surgiu isso?
Olha, quarta-feira pela manhã, eu e minha esposa, a gente estava pensando da onde que saiu essa panqueca de couve, rapaz. E ela falou assim: ô, amor, saiu da sua cabeça assim, porque você falou assim: vamos para a roça da sua mãe testar. Mas você já estava com tudo comprado. Então só fomos lá, que lá tem muita couve. E eu pensei assim: eu tenho que fazer uma verdura que a gente tenha bastante abundância, que a gente está podendo plantar, que a nossa couve, eu não comprei nenhum molho de couve.
Tudo veio.
Tudo da... nós plantamos.
Que roça desde... você está falando?
Onde? A minha sogra é em Itaruaçu, mas eu plantei aqui na minha roça, em Paulo Aline, no terreno que eu tenho do lado da minha casa. E assim, desde setembro, quando nós subimos o tema, nós viemos sempre plantando e plantando e plantando, e tem couve aí para dar e vender.
Rapaz, para você ver, uma coisa tão simples, tão barata, né, que a couve tão acessível, né, e gerar que tinha de especial nesse prato, porque para ganhar o Comida de Boteco, cara, com panqueca de couve, quando você fala, pô, uma panqueca de couve, né, Doni? É uma coisa tão simples, tem que ter um toque isso.
O toque foi O filézinho suíno é uma carne super macia, super suculenta. E a couve orgânica, nossa, muito macinha. Então, e a gente quebrava ela na água fervendo, assim, pra ela dar aquela maciada. Demos um toque sutil ali de um requeijão cremoso. Nossa. E fizemos um molho natural de tomate. Natural, só tomate, alho poró, cebola e alho, só. Com queijo parmesão e a polenta mineira, então ficou harmonizado, bem mineiro mesmo.
Pois é, ficou mineiro mesmo, esse é. E o tema, né? Melhor impossível, verduras, couve.
E os clientes saíram de lá falando assim: mas está muito envolvido o tema no seu prato, você está de parabéns. Ó, demos 10 em tudo, eles já saíam falando assim. E assim, desde quarta-feira já começaram aí, quem não foi, na curiosidade de ir lá provar, e falou assim: não, mas está muito bom mesmo, foi merecido.
Eu não fui lá.
Ah, então estamos esperando vocês lá.
Eu mesmo, porque agora ele já faz parte do cardápio.
Agora não pode sair, é o prato. Agora não, a gente não põe mais assim prato principal na cozinha, e a gente não põe o prato comida de boteco. O nome do prato é o prato campeão.
Aí ele fica ativado, né?
Pois
até
é
esse mês todo ele recebe 3 jurados nacionais.
Ele tem que ficar porque.
Aí ele já vai, a partir de quarta-feira, né, o evento, o nosso, o premiação são na terça, na quarta ele já estava funcionando, né, e aí o pessoal pode seguir lá o mini guia lá, que ele tá aberto de quarta a sábado, o horário certinho, e o jurado vai lá e não sabe quem que é, os jurados são de fora, né, um aqui local e 2 de fora, e vai votar online, só o jurado que vota nessa etapa, né? Mas o prato tá ativado e tá lá pronto para receber quem não foi ainda.
Pois é, rapaz, a sensação de ouvir, primeiramente eu quero te perguntar, é a primeira vez que você participa ou você já participou outras vezes?
É a segunda vez que a gente participa e ano passado nós ficamos em 6º lugar. Muito pertinho do primeiro, né, Toninho? Acho que 0.6.
A pontuação é muito, muito, muito perto uma da outra. Então, assim, é por 0,1, 0,2. Você vê lá do primeiro ao décimo.
A pontuação é quase a mesma,
quase,
né?
Quase a mesma. 9 são poucos que não tiram 9. Só mais lá, mas a maioria tira 9. E aí, assim, é bem apertado. Um detalhe. Uma diferençazinha, porque você não escolhe o melhor prato, você escolhe o melhor boteco, né?
Melhor boteco,
então,
exatamente.
Então, é os 4 quesitos, o prato ele tem um peso maior, que é, né? E aí você tem higiene, temperatura da bebida,
analisa tudo,
o atendimento,
né?
Que ele é muito importante.
Sim.
Então, por causa de um detalhezinho, você não ganha.
É.
Entendeu?
Um detalhe mínimo, você não ganha.
Então, por isso você tem que ser quase perfeito para você subir, porque é muito apertado no outro. Às vezes as pessoas ficam tristes, pô, não ganhou, não sei o quê, mas que eu falo com eles, né? São 24 dias de alegria. Clientes novos, ele tem que conquistar o cliente que nunca foi, que não conhece, né?
Exatamente.
Então isso é o bacana do comida de boteco, a gente trazer clientes novos para eles, e assim a gente não cobra nada do boteco, né?
João, como é que foi, a partir do momento que você começou a participar do Comida de Boteco, o movimento na sua casa?
O movimento é assim, é extraordinário, é uma oportunidade única participar do Comida de Boteco. Desde o ano passado nós tivemos essa experiência, o povo abraça mesmo.
Vai.
Tem que ter muita gratidão.
E vira cliente,
povo,
às vezes.
E vira, né? Fideliza.
Assíduo.
Mesmo. Assíduo.
E o bacana é que o bar dele é dentro da casa dele, então
aí,
assim.
E a minha família toda envolvida. Minha menina de 12 anos, e meu menino de 15, e minha esposa sai do serviço e para lá.
Muito legal.
É um mês de muita emoção, muita transpiração, muita alegria mesmo. E as pessoas saem falando assim: nossa, mas aqui é um ambiente muito familiar,
muito agradável.
A gente fica muito à vontade.
Muito bom. Ô Toninho, tem além da gastronomia, tal, que a gente está falando, é a economia que movimenta, né? O turismo, cultura local. Qual é hoje o tamanho do impacto do Comida de Boteco para Juiz de Fora? Você consegue mensurar isso?
É enorme, né? Assim, a gente vê aí, acabou a couve, né? Ele falou, ele plantou a couve, ele né? E aí o pessoal do Ceasa, o que que tá acontecendo? Saindo tipo, vários tipos de verdura, faltou algumas verduras, né?
Sim.
Então o pessoal teve que se mobilizar para fazer a gente viu algumas coisas comprando, teve supermercado que, mas mais mesmo os mercadinhos que movimentaram então. Bastante. Mas movimenta muito, se é o Uber, é o táxi, é a economia do regional ali, né? Então o cara tem um açougue do lado dele ali, o cara que já, então quadriplica a quantidade de produto, de venda, então o movimento é muito grande, você vê o boteco terça, quarta, quinta cheio e aí não é normal isso, né?
Não é.
E durante comida de boteco você consegue fazer e a gente tá muito feliz, 80 mil votos aí, você põe aí.
Cara, é muita coisa.
Quase 200 mil pratos vendidos só do comida de boteco.
Só do
comida. Batemos meta 60% acima das bebidas da cerveja, do refrigerante. A gente teve o desafio também.
O desafio Seara.
Então, assim, é impressionante como vendeu o desafio Seara também. Então, assim, a gente consegue fazer um combuzão para eles ficar não só o prato, mas ali o cliente vai, ele tem várias opções para comer, né?
Muito bom.
E o preço é muito legal, R$40.
É sempre um preço acessível. E cada ano que passa, vai aumentando cada vez mais a votação, o movimento. Sim. A gente percebe. Eu tô acompanhando isso desde o início, né? Agora eu quero saber de você, João, depois da vitória, a expectativa para a etapa nacional. Como é que vocês estão vivendo esse momento, hein? De repente.
Eu acho que não caiu a ficha dele já, não.
Ainda não caiu a ficha.
Assim, a gente.
Você já se imaginou, cara, concorrendo nacionalmente?
Já pensou? Eu vou ter que levar uma ambulância lá, porque se chamar meu nome lá e campeão nacional, eu dou um troço.
Eu quando eu vi isso, eu falei, cara, couve. Minas, como o Toninho lembrou, Minas nunca ganhou. Eu tava pensando nisso um dia, eu vim de lá pensando nisso. Falei, gente, esse prato tem tudo pra ser, assim, simbólico de Minas Gerais. Verdura é o que o mineiro mais consome, né? Uma das coisas que Minas Gerais tradicionalmente tem muito. Couve é praticamente tradicional de Minas Gerais. Tem pra todo lado, mas em Minas mais ainda. Tem tudo a ver, cara.
Ele tá um grande concorrente, né? Acho que assim, tem tudo pra trazer pra Juiz de Fora, o campeão nacional.
Pois é, seja
isso que eu falei com ele, tem que agora ele tem um mês, ele tem mais um mês de comida de boteco. Então,
não acabou,
ele não acabou. Então agora é a hora dele, né? Vamos caprichar. Exatamente. Mesmo pra trair. Agora ele tá tranquilo, ele tá sozinho ali, então ele tem como esses 30 dias ali, finais pra ele trazer o nosso caneco pra Juiz de Fora.
É isso aí, vamos pra cima.
E também tivemos premiações de iniciativas ligadas à sustentabilidade, né, Toninho? Como sempre faz, atendimento, desempenho dos bares, e vocês enxergam...
A Epros, a gente fez uma campanha muito legal de óleo, né?
De óleo.
Então, foi muito legal, 35 botecos participaram dessa campanha.
Muito bom.
E ela lá entregou o prêmio, né, pro primeiro ou terceiro, isso a gente conseguiu mobilizar. E logo sai o relatório final aí dela aí.
Aquele guindaste também chamou atenção. Foi uma inovação fantástica de vocês.
Com menos alturas, né? Essa experiência foi muito legal. Muito o patrocinador foi muito bacana.
Muito bom.
E com certeza ano que vem tem mais novidades por aí.
A gente espera. E para quem ainda não experimentou o petisco do campeão, Dom Juan, quer continuar acompanhando o universo dos botecos? Olha, a grande maioria, pelos que eu vou, a grande maioria deixa os pratos no cardápio. São poucos que tiram.
Sim.
Né? São pouquíssimos que tiram depois, né? Ficam um tempo, mas ficam e muitos ficam lá para sempre, né? Agora que fica o convite, como o público pode viver essa experiência após o concurso?
Estamos ali pertinho do estádio regional, na rua Eloy Américo Mendes, 195, aeroporto, e é só vir pro Dom Juan experimentar a nossa panqueca campeã.
Vai lá cumprimentar. Toninho, e pro ano que vem, o que nós teremos assim? Já tem algum spoiler, não?
Ano que vem, porque agora a gente sabe que vai ser tema livre, né?
Porque
aí eles vão.
Sim, o outro não.
A gente faz uma reunião com eles do feedback antes da premiação. E a gente até passou pra eles, é tema livre, não sabe ainda o preço, mas a ideia é continuar com os 40 botecos. Estamos lutando para tentar ir para 30 dias. Mas é uma questão de custo, é muito mais caro, mais 7 dias. mas a gente já passou pra lá pra, pra organização lá de São Paulo e Belo Horizonte. Vamos ver, a gente conquista essa. Conquistar mais 7 dias aí pra, é muito importante pro concurso, né? Porque agora são 40 botecos, então fica difícil aí visitar muita gente, né? Então essa é, o pessoal reclamou, o público reclamou, porém a gente não consegue visitar todo mundo, né?
Tem que ter mais tempo. Vamos ver se consegue passar para 30 dias. Olha, Toninho, mais uma vez, parabéns a você e a toda a equipe que trabalhou, que trabalha envolvida nesse processo de realização de um evento como esse.
A gente que agradece a parceria do grupo Tribuna, sempre com a gente, sempre confiando. E aí ao público, que eu acho que é muito importante, né? Os patrocinadores que tiveram do lado da gente o tempo todo. E isso a gente consegue fazer o que o concurso seja um concurso. Que a gente consiga abraçar essa turma de fora, que é difícil entender, né? Por que que é comida de boteco? Quando no começo aqui já foi uma loucura. O bar chegava no bar, você não vai pagar nada, como é que funciona, o público vota. Então isso é muito legal e muito a ideia agora é só crescer.
Hoje não
uma
tem
aos
mais.
100 mil, hein?
100 mil ano que vem.
Não,
aí, um belo desafio. 80? Isso eu acho que vai chegar.
Se passar pra,
ainda
se passar
mais, se passar pra 30 dias,
aí é 100 mil.
Chega mole. João Tadeu, parabéns a você e a toda a sua família mais uma vez, tá?
Muito obrigado.
E torcendo muito pra você trazer esse prêmio pra Juiz de Fora.
Se aí Deus quiser, volta a gente vai trazer esse caneco pra Minas.
Tomara.
Juiz de Fora, nossa cidade.
Parabéns pra vocês. Obrigado,
muito obrigado.
Pela disponibilidade de virem aqui.
A gente que agradece a oportunidade.
Um abração pra
obrigado,
vocês.
Bom
um
dia.
Abraço.
Bom dia.
O cuidado que você já conhece. A humanização em que você confia. Agora com um novo aliado. A cirurgia robótica chegou ao Hospital Unimed Dr. Hugo Borges. É mais precisão, mais segurança e ainda mais tranquilidade, com inovação e tecnologia de ponta a serviço da sua saúde. Hospital Unimed Dr. Hugo Borges. O melhor da medicina, cada vez mais perto de você.
Procurando uma loja para alavancar os seus negócios? A Locafo Imóveis tem o que você precisa. Lojas com sobreloja na Galeria Solar 2000, ligando as ruas Alfio de São João e Getúlio Vargas, com tamanhos adaptáveis à sua necessidade. Aluguel a partir de R$1.200 com um mês de carência. E o melhor, tem no centro de Juiz de Fora. Para mais informações, ligue 32-3215-9036 ou 32-999-68-9036. A Locafo Imóveis tem a solução para você.
Conheça histórias de referências do esporte de Juiz de Fora e da região no Dá Jogo. Programa ao vivo no YouTube da Tribuna de Minas toda quarta-feira a partir das 11:30. O Dá Jogo traz notícias, quadros especiais e aquela resenha completa sobre o esporte local. Com Bruno Keller, Vinícius Soares e comigo, Davi Sampaio. Te espero lá.
FM 91.3, Antena 1 Juiz de Fora, a número 1 em música.
Tribuna no Ar, com Marcelo Giuliani.
Bem, agora nós vamos falar do Museu de Arte Murilo Mendes, que entra na programação da Semana Nacional dos Museus, com um sábado repleto de atrações culturais, arte, música, cinema, encontros entre artistas e o público. A programação especial vai acontecer amanhã, dia 23, e transforma o espaço em um grande ponto de circulação da produção artística contemporânea lá daqui da nossa cidade. Nós estamos recebendo aqui para falar sobre a Semana Nacional de Museus e para a cena cultural de Juiz de Fora, a Bárbara Moraes, que é a responsável pela divisão de programação cultural do MAM. Ô Bárbara, antes de mais nada, um prazer conhecê-lo e um prazer ter você aqui, tudo bem?
Tudo bem, bom dia, um prazer também, obrigado pelo convite.
O MAM participa mais uma vez, né? Não é a primeira vez, mais uma vez participando da Semana Nacional de Museus. A importância desse evento para o museu e para a cena cultural de Juiz de Fora?
Sim, a Semana Nacional de Museus é um evento que acontece todo ano, organizado pelo IBRAM, né, juntamente com a Primavera de Museus, que acontece em setembro, e o museu todo ano participa, divulgando o seu trabalho, divulgando as coisas que a gente já organiza durante o ano, mas dando um enfoque especial, né, tentando trazer o público para junto, criar uma comunidade de pessoas interessadas em arte, mas também de pessoas que querem aprender, que têm interesse. Sim. E que estão dispostas a aparecer.
E eu vi que vocês vão ter a feira Brecha, né, que chega a segunda edição reunindo mais de 60 artistas e coletivos. Essa ideia, essa proposta surgiu como e qual o impacto dela para os estudantes artistas locais?
A Feira Brecht, ela é uma iniciativa da professora Letícia Bertanha, lá do IAD. E aí, essa segunda edição é a primeira edição no MAM, né, que acontece no museu. Ela chegou em parceria com a Amanda Mazzoni, que é diretora do Memorial do presidente Itamar Franco. E a gente está fazendo esse evento em parceria com eles. E a importância é de dar oportunidade para os alunos apresentarem o seu trabalho e também criar esse espaço onde a população possa ter esse contato de troca, de conversa com artistas, né?
É importantíssimo. Os
artistas vão estar com as obras, né? Isso é uma coisa que não acontece sempre no museu. Não. Então é uma oportunidade única.
Você vai no museu, tá lá, a obra tá lá, mas você fica imaginando como é que o artista fez isso e tal, e lá você tem a oportunidade de conversar com ele, né?
Isso. Perguntar.
E muito interessante também é a diversidade de programação, né? Artes visuais, música, cinema, debates. E isso aproxima. Vocês percebem a aproximação do espaço do museu com o público?
Sim, com certeza. Isso tem sido uma recorrência, uma coisa que nos últimos anos a gente tem trabalhado muito em criar esse relacionamento, principalmente com os alunos da UFJF. Então, a diversidade vem da diversidade de cursos e de saberes que são trabalhados no IAD, né? Sim. Então, os alunos da música vão participar com música, os alunos do cinema vão participar com o projeto de cinema, do Cineclube. E tem os projetos de artes visuais que vão vir a partir da Feira Brecht, né? Isso é uma coisa que a gente está tentando consolidar, que ela tá, que a gente está num momento muito bom, assim. A gente tem recebido seminários também. Sim. Dos programas de pós-graduação da UFJF. E a gente está conseguindo agora também encontrar o público. Então, principalmente nessa sessão do Cineclube, que acontece quinzenalmente no museu, a gente já percebe que o público não é só de alunos mais. Tem pessoas do entorno da comunidade ali em volta do museu que também participam, que se interessam, e a gente já tem também solicitações. Então a gente está programando agora semana de museus, mas já recebe. Mas em novembro não tem festival de cinema? Vai ter
também.
E aí já ficam perguntando. Então isso é muito positivo para o museu, é uma coisa que a gente tem tentado manter.
Agora, eu estava vendo aqui que um dos destaques vai ser a exibição do documentário da Romei.
Isso.
Né? Seguida de debate.
Exatamente.
A relevância de trazer filmes e discussões sobre patrimônio, memória, colonialismo para dentro do MAM. Esse documentário, ele tem uma característica muito interessante, que vai gerar um debate muito importante, porque as obras que foram retiradas, né?
Uhum.
Do Senegal. Não é isso? Senegal.
É de Benin.
De Benin. E foram levadas para a França e ficaram lá tanto tempo. E quando o documentário começa, quando essas obras são colocadas novamente nas caixas para serem levadas de volta.
Devolvidas.
E as próprias obras falando: estou voltando para casa, me sinto morto. Quer dizer, olha. Isso vai gerar uma coisa. Isso deve ser fantástico, cara.
Sim, isso é uma questão muito importante na questão do patrimônio cultural mundial. É um debate que está acontecendo. E aí a gente vai ter o prazer de contar com o professor Rodrigo Cristofoletti, que ele é professor de patrimônio cultural na UFJF, para trazer muitos saberes para esse debate, que não está fechado, né?
Exatamente.
Mas é, sim, um momento muito.
E não é ficção não, viu, gente? Isso é um documentário de um fato, tá? De um fato.
Isso.
Isso não é ficção não, a coisa é seríssima. O museu também tem exposições em cartaz durante toda a semana. O que o público encontra atualmente, independente do evento de amanhã, atualmente no acervo e nas galerias do MAM, além das obras do genial Murilo Mendes?
Então, é isso. Uma das exposições, a exposição Entre Livros e Documentos, Preservação e Conhecimento no Acervo de Murilo Mendes, fala um pouco sobre a trajetória de Murilo Mendes. Então a gente tem que lembrar que o MAM hoje em dia é um museu que conta com um acervo de obras de arte, mas o Murilo Mendes, ele foi um poeta, e o primeiro estopim, né, para hoje em dia existir o MAM, foi a doação que ele fez do próprio acervo dele bibliográfico para o UFJF. E aí lá no MAM a gente conta com essa biblioteca, que ela é muito importante, conta com livros raros, né? E aí parte desse acervo vai estar em exposição, nessa exposição que,
gente,
eu falei.
Vale a pena, tem cada coisa maravilhosa.
Sim, é uma história muito interessante. O Murilo Mendes é uma figura muito interessante. Então, quem tiver a oportunidade de presenciar, né? Vai ser muito interessante.
Muito bom.
Tem uma outra exposição, é Entretempos, 20 anos de acervo, que é uma exposição de arte contemporânea com uma seleção de obras do acervo do museu, que evidencia esse constante crescimento do museu. Então, o museu, ele tem uma história longa, né? Ele tem a doação da bibliografia, tem a compra de obras do acervo do Murilo Mendes, mas ele também, a partir de editais, foi adquirindo novas obras para o seu acervo. E aí nessa exposição tem obras tanto de artistas locais da cidade, né? Então a Valéria Faria, Fernanda Kruzik, tem Dinah Rocha, mas também Arlindo Daibert, mas também tem Vicky Muniz, Emanuel Nassar, Hélio Siqueira. Então são obras que são importantes no cenário nacional e internacional.
Pois é, museu é sempre muito bom, gente. A gente sempre aprende. E você conhecendo lá, você vai entender por que existe a Lei Murilo Mendes de Cultura, Incentivo à Cultura. O que esse cara fez, eu chamo de genial. O Murilo Mendes, para mim, foi genial, que eu já li dele, que a lei, inclusive, tem que dar o crédito, né, de autoria do então vereador Vanderlei Tomás. Hoje não é mais vereador, mas na época a lei surgiu em função do nome da lei, por causa da importância desse homem para Juiz de Fora, desse poeta. Para encerrar, qual convite você, para quem você faria, para quem ainda não conhece o museu, para participar dessa programação especial e viver esse sábado de cultura, tomar esse chá de cultura, esse banho de cultura o dia inteiro, hein?
Isso, exatamente. O convite é esse, né? E é um convite que ele é muito pro sábado. A gente quer que tenha um dia muito agradável. Sim. Então, por isso que a gente pensou em várias atrações, né? O pessoal vai poder contar com música, com a feira, com os artistas, com as exposições que vão estar abertas, e depois a gente ainda vai encerrar com o cinema e com o debate.
Aí, pois é.
Mas como um todo, o museu, ele tá sempre muito aberto, muito disponível para a população. Então, se você fala, mas eu não entendo de arte, eu não sei, não precisa entender, pode chegar lá, sentir. E a gente também conta com o educativo, né? Com que pode fazer visitas mediadas. Toda a equipe do museu, ela é muito acolhedora. Então, qualquer pessoa que chegar lá com alguma dúvida, com algum interesse, a gente sempre vai estar pronto para atender.
Eu vi de um pintor uma vez, um artista plástico, na obra de um artista, não é para ser entendida, ela é para ser contemplada. E eu acho que é exatamente isso.
Isso.
Né? Obrigado, Bárbara. Um abraço para você.
Eu
obrigado
que agradeço
pela participação. Um sucesso para vocês amanhã.
Obrigada.
Forte abraço. Tchau.
Dia 29 de maio, a partir das 9 horas, a Câmara oferece mais um Fala JF. Vai ser no Santa Cruz Shopping, uma oportunidade de contato direto com os vereadores. Vai ter emissão de carteira de identidade, encaminhamento de certidão, serviços de saúde, além de corte de cabelo, ações para a criançada e distribuição de mudas e livros. É na sexta, dia 29, no Santa Cruz Shopping. Participe!
O futuro da cirurgia já chegou ao Hospital Monte Sinai. Juiz de Fora e região já contam com o sistema cirúrgico robótico Da Vinci, o mais utilizado no mundo. Para você, paciente, isso significa incisões menores, recuperação mais rápida com menos dor e complicações. Onde nossos cirurgiões operam com imagens em 3D de alta definição e movimentos precisos, o que proporciona segurança para você e para os procedimentos. Venha conhecer uma nova era na medicina no Hospital Monte Sinai, onde inovação e cuidado caminham juntos.
Jornalismo, cultura, gastronomia, entretenimento, esporte e entrevistas. Você encontra no portal tribunademinas.com.br. Acesse nosso site, clique no ícone do WhatsApp e faça parte do nosso grupo. Assim, você recebe todas as notícias e novidades em tempo real. Acompanhe também nossas redes sociais, arroba Tribuna de Minas.
A número 1 em música, Antena 1, Juiz de Fora. Antena
1. Tribuna no Ar, com Marcelo Giuliani.
O duo acústico Look and Crazy sobe ao palco do Madame Jevá hoje, dia 22, com um show especial dedicado ao universo dos Beatles. Só isso. Pronto. Precisa falar mais nada. Formado pelos músicos Luciano Batista e Hamilton Moraes, o Hamilton não está conosco aqui, quem está conosco é o Luciano, da banda inglesa, o projeto promete uma releitura intimista e autoral dos clássicos da banda inglesa, misturando folk, blues, rock, improvisos, em uma experiência musical diferente dos tradicionais tributos. Então vamos aproveitar a presença do Luciano Batista, que vai contar um pouquinho pra gente. Luciano, primeiramente, seja muito bem-vindo, um prazer receber você aqui. Tudo bem?
Muito obrigado, sim, pela oportunidade, está sendo muito bom estar aqui para poder divulgar esse show.
Não, mas fala de Beatles, né, cara?
Ah, cara, eu para falar de Beatles eu sou um pouco suspeito. Eu conheci Beatles muito jovem, assim, cara, minha mãe foi dar de presente, eu fui dar de presente, né, um disco do John Lennon uma vez para um amigo, devia ter uns 11 anos.
Sim.
E aí, antes de dar o presente, eu ouvi o disco. Aí era uma coletânea e tinha Twist and Shout. Ali me pegou total. Depois eu fui, vinha ser baterista de uma banda que só tocava Beatles, que era o The Silver Beatles.
Ah, sim,
é, então. The Silver Beatles. Eu tinha lá meus 16, 17 anos. Então, assim, o Beatles me acompanha há muitos anos, né? Não só a mim, como ao Hamilton Moraes, que é o nosso violonista.
E você citou a música do John Lennon, que ele não gostava de cantar, né?
Ele
sempre pedia pra colocar no início.
Pois é.
No início não, no meio do show, porque aí ele já tava com a garganta aquecida, porque puxava muito.
Ela é bem
essa
alta.
Música é muito alta, né?
Exatamente, ela é
Twist
bem alta.
And shout.
Exatamente.
E ele pedia, não deixa essa música pro fim não, pelo amor de Deus, senão eu não vou ter voz pra cantar. Ele não gostava muito de cantar essa música, mas tinha que cantar, porque fazia parte.
Ela fez muito sucesso, essa música.
E a ideia de criar esse show dedicado ao repertório dos Beatles surgiu assim. Você também tem um Beatle preferido?
Ah, eu tenho, eu gosto muito do Paul.
Eu sou o John.
Tá ótimo. Eu gosto muito do Paul, já fui aos shows dele. Eu adoro. Cara, essa ideia a gente tem uma amiga que se chama Bruna Faria, e ela uma vez ela abriu os nossos olhos assim. Look and Crazy é uma dupla de Beatles. Como assim? Cara, vocês tocam Beatles, aí vocês tocam duas músicas e tal. Tocam Beatles de novo, aí depois vocês tocam mais duas músicas, vocês tocam Beatles de novo, então assim, o show tá coberto de Beatles. E aí a gente já tava buscando alguma coisa diferente para dar uma movimentada no nosso trabalho, e a gente resolveu assumir isso, né? E montar esse show de Beatles acústico, né? Onde tem gaita, violão, flauta, né? São dois violões, a voz. E o Madame Jevá, aquele espaço maravilhoso, a gente achou que
apropriado esse tipo de apresentação.
Exatamente, para fazer essa estreia, né? Porque a nossa ideia é continuar com esse projeto por algum tempo.
Vocês já tocam juntos há 29
anos? 29
anos. Isso já é um casamento, cara.
Foi um casamento que deu super certo. É assim, cara. Assim, as pessoas perguntam se nós somos irmãos mesmo. A gente tem uma relação muito interessante nesse sentido. E a gente cansou de dizer que não, e hoje em dia a gente fala que a gente toca. Teve uma vez a gente tocando, chegou uma senhora muito emocionada, chorando, acho que ela devia estar com alguma questão com algum irmão. Ela falou, não é sempre que nós vemos irmãos assim, se dando tão bem. Da partir daquele momento, eu falei, acho que melhor a gente não
mentir ela não. Deixa ficar. Agora, o que você acredita que faz com que essas músicas continuem atuais
e emocionando tanta gente, hein? Inclusive tanta gente que nem viu Beatles.
Exatamente.
Nem viu.
É, eu já estou mais velhinho, mesmo assim, não vi os Beatles juntos. Então, meu filho, por exemplo, também é músico, Pedro Paiva, ele adora Beatles, sempre gostou muito. Olha, eu acho que existe uma mágica, algo ali que a gente não sabe dizer o quê.
Sim.
Mas também existe uma certa simplicidade que toca, uma melodia que é bonita e que parece que o que eles foram dando à música, o que ela pedia, nada mais do que isso. Então
fizeram,
não tem nem mais nem menos.
Bem feito,
extremamente, né? Bem feito, né? E eu acho que o simples na música muitas vezes perdura, o simples bonito, né? Bem feito. Eu acho que pode ser, né? E tem uma química, né? Teve uma química desses quatro caras aí que realmente...
Quando a química acabou, o grupo foi-se.
Exatamente, né? Pois é, verdade.
Acabou, foi-se. Mas foi o suficiente para marcar, né? Todos
sim,
eles.
Sim, sim, uma carreira ali juntos de que uns 10, 15, 12 anos tocando juntos. E mais no auge mesmo, assim, 8 anos,
foi,
né,
de 62, no auge mesmo foram 7 ou 8 anos,
né, de 62 a 70
por aí.
Então, e já
70,
foi
71, já não estavam juntos mais.
Exatamente.
Eles gravaram um LP, mas não, já não estavam mais.
Sim,
já foi por questão de contrato.
Sim, sim,
eles já não estavam, cada um já estava com sua carreira
para
um lado. Agora, exatamente. Toca alguma coisa dos Beatles pra gente?
Toco, claro.
O que você vai tocar? Só
então,
pra
tô
um
pensando...
trechinho que a gente não pode, né? Mas um trechinho que você faz assim.
Tem uma música que eu gosto muito de tocar na gaita e no violão, que se chama Rain. Essa música, ela não é muito conhecida dos Beatles, não. Eu acho que é uma ideia do show também trazer umas coisas que estão mais ali guardadinhas.
E não, nem todo mundo tá conhece, né?
Essa tá no disco, naquele disco Past Masters. Assim.
Eu conheço.
Ah, eu sabia que você conhecia.
Eu conheço.
É, eu
tem alguma que ficou
música,
especial, mano, assim, que vocês não podem deixar de tocar de jeito nenhum das apresentações?
Tem. O George Harrison, né? A parte While My Guitar Gently Weeps. Né? Something. A gente adora.
Você sabe a história dessa música, Something?
Something é da esposa dele, do Eric Clapton, aquela confusão,
essa,
né?
Não. Cara, essa relação gerou três músicas
maravilhosas.
Leila,
né? Do Eric Clapton.
Leila, do Eric Clapton. Aquela Wonderful Tonight.
Wonderful Tonight.
Quando o Eric Clapton estava casado com a ex-esposa do George Harrison. E eles iam sair, diz o Eric Clapton que era. Aquilo é fato. Aquele ele descreveu o que estava acontecendo.
Exatamente.
Foi o Wonderful Tonight. No início foi o Leila. E depois o George Harris fez o Something.
É
uma das músicas mais bonitas.
Poxa vida. E continuaram amigos, né? Depois.
Continuaram.
Conseguiram resolver a situação, né?
Rapaz. Isso é muito interessante.
Que ótimo.
Muito interessante.
Foram bem maduros.
Foram. Aliás, até demais, né? Eu não sei se. Bom, não vamos entrar nisso.
Tudo bom, deixar isso aí.
E conta aí, esse folk, blues, rock, psicodelia, tem tudo no show.
Sim, acho que o folk blues é uma coisa que já acompanha a gente, né? Nessa pegada, eu tocando gaita e tudo mais, assim, não tem como negar que eu vi, porque passei pelos Bob Dylan e Neil Young da vida muito também.
Eu ia te perguntar se tinha Neil Young também.
Sim, no nosso show tem, no meu show solo também tem. Hoje não, hoje vai ser especificamente
Beatles.
O Quarteto Fantástico, né? O blues, assim, inclusive esse nome, Lucky and Crazy, vem de uma história nossa de blues, né? Porque conheci o Hamilton em 96, 97, por isso que tá dando aí 29 anos. E a gente queria fazer uma banda, a gente queria fazer um trabalho de blues, né? E a maioria dos bluesmen norte-americanos, eles têm apelidos. B.B. King, Blues Boy King, é. Little Walter, uhum. Muddy Waters, né? Muddy imagina, Waters. Águas Lamacentas, né? É. Então a gente queria um apelido. Aí, eu tinha ganhado esse apelido de Lucky Luciano, de um guitarrista do Rio, que é o Big Joe Manfra, em referência a um gangster.
Lucky
Luciano.
Big Joe Manfra.
Big Joe Manfra, é. A gente tocou junto um tempo. Ele tá aí nativo.
Tá,
produzindo e tal. E o Crazy Junior, porque o Hamilton Moraes é Júnior. E quem conhece sabe que ele é crazy também.
É crazy mesmo. Doido.
E aí a gente acabou. Lucky Luciano e Crazy Junior, e ficou assim. Depois tivemos uma banda junto, Hot Shot, e fomos tocando junto, sempre usando esses codinomes, né? Então o blues tá bem nisso aí, tá bem nessa pegada.
Muito bom. Olha, hoje então, Madame Jevá, tá? A partir de que horas? Deixa um convite pra galera aí, Ulisses.
Hoje, Madame Jevá, essa casa linda no centro da cidade, é esquina da Getúlio Vargas com Marechal.
Marechal.
Né? A partir das 20 horas, a gente tende a ser bastante pontual, então, assim, não vamos passar muito das 20 horas. Esse show, Lookin' Crazy, Across the Beatles Universe, passando aí, pegando várias fases dos Beatles. E trazendo do nosso jeitinho.
Muito bom. Obrigado, viu, pela sua presença.
Eu é que agradeço.
Prazer te conhecer.
Um
espero trazer prazer. Vocês aqui numa outra oportunidade.
Uhum.
Quando vocês estiverem fazendo a apresentação de blues.
Opa!
Que é o meu xodó.
Ô, rapaz, a gente vai fazer um show de blues dia 18 de junho agora.
18 de junho?
Quinta-feira.
É mesmo?
É, na Confraria do Blues, que acontece no Experimental Container Bar.
Ah, tá.
Dia 18 a gente vai estar lá. Aí, olha, uma oportunidade boa, hein?
Oportunidade ótima.
Você toca?
É, tocava. Hoje eu não tô tocando mais, não. Mas músico também, mas...
Então, lá a gente tem uma jam session depois.
Nossa, não é isso. Sou eu pra jogar nesse dia.
É você. Vamos lá, velho. Vamos lá fazer um som.
Luciano, um abração pra você. Sucesso pra vocês logo
muito
mais,
obrigado,
tá?
Muito obrigado, viu? Obrigado.
Madame Jevá, galera. Ali no centro da cidade, não tem erro. Esquina da Alfa de Cobatista.
Isso.
20 horas.
É Alfa de... Não. Getúlio com Marechal.
Getúlio com Marechal.
Isso.
Mas Getúlio com Marechal. Vai, não tem erro. Exatamente. Forte abraço pra você.
Muito obrigado.
Sucesso.
Muito obrigado.
Tudo de bom.
Valeu.
Todos os dias, Eduardo faz parte da rotina de centenas de pessoas. Motorista da Ansal, ele sabe que cada parada carrega histórias, compromissos e destinos importantes. Na linha 105, Filgueira Centro, seguem trabalhadores, estudantes, famílias, pessoas que confiam no cuidado de quem está ao volante, porque a Ansal é feita de pessoas. E a cada trajeto, levamos muito mais que passageiros. Levamos sonhos, encontros e novas histórias. Ansal, nosso caminho é feito de pessoas.
Procurando uma loja para alavancar os seus negócios? A Locato Imóveis tem o que você precisa. Lojas com sobreloja na Galeria Solar 2000, ligando as ruas Alfeu de São João e Getúlio Vargas, com tamanhos adaptáveis à sua necessidade. Aluguel a partir de R$1.200 com um mês de carência. E o melhor, bem no centro de Juiz de Fora. Para mais informações, ligue 32-3215-9036 ou 32-999-68-9036. A Locato Imóveis tem a solução para você.
O cuidado que você já conhece, a humanização em que você confia, agora com um novo aliado. A cirurgia robótica chegou ao Hospital Unimed Dr. Hugo Borges. É mais precisão, mais segurança e ainda mais tranquilidade, com inovação e tecnologia de ponta a serviço da sua saúde. Hospital Unimed Dr. Hugo Borges, o melhor da medicina, cada vez mais perto de você.
Sinteac, compromisso com o trabalhador. Rua Barão de São Marcelino, 165, Alto dos Passos. Telefone 3212-0803.
Conheça histórias de referências do esporte de Juiz de Fora e da região no Dá Jogo. Programa ao vivo no YouTube da Tribuna de Minas toda quarta-feira a partir das 11:30. O Dá Jogo traz notícias, quadros especiais e aquela resenha completa sobre o esporte local. Com Bruno Keller, Vinícius Soares e comigo, Davi Sampaio. Te espero lá.
Antena 1, Juiz de Fora.
Tribuna no Ar, com Marcelo Giuliani.
Agora, literatura. Nós vamos falar de literatura. Está conosco aqui o escritor mineiro, que já esteve conosco aqui em outra oportunidade, J.R. Amorim, lançando no próximo dia 29 de maio, semana que vem, né? Semana que vem, é. Em Juiz de Fora, o livro Meus Cacos para o Teu Mosaico. Esse livro aqui, ó. Meus Cacos para o Teu Mosaico. Tá? Uma obra que reúne poesias e crônicas marcadas por sensibilidade, memória e reflexões sobre as experiências que moldam a vida. Publicado pela Caravana Grupo Editorial, o livro parte da ideia de que somos formados não apenas pelas dores e desafios, mas também pelas reconstruções que fazemos ao longo da caminhada. O lançamento vai contar ainda com um bate-papo e sarau no espaço ICE, ali no Mercado Municipal, um lugar agradabilíssimo para um bate-papo, lançamento de um livro. E nós estamos aqui com o autor do livro para falar sobre isso. J.R., eu vou te tratar pelo nome escritor. Tudo bem, Zé? Zé José Renato, né?
Isso.
Mas vamos lá. O título, Meus Cacos para o Teu Mosaico, já chama atenção pela sensibilidade. Como é que nasceu isso, hein, o Zé Renato?
Pois é, primeiro, não, mais uma vez, bom dia a você, a sua audiência. Mais uma vez, quero agradecer pelo espaço que você tem dado à cultura local, às manifestações artísticas, e poder estar aqui de novo é uma grande alegria para a gente. É. Mas os Meus Cacos para o Teu Mosaico, a ideia surgiu baseado no escritor Todorov, aquele da Literatura em Perigo, que ele fala que nós somos resultado daquilo que nós recebemos, né? Primeiro dos nossos pais, depois das pessoas que nos cercam, e que a literatura abre isso infinitamente. À medida que você vai lendo, você vai absorvendo outros cacos, né, na formação do seu mosaico. Então a ideia foi exatamente dividir os meus cacos através de poesias, para ver se o leitor aproveita isso na construção do seu mosaico. E espero que no final, né, que a luz da poesia seja um belo vitral, né?
A obra reúne essas poesias crônicas, o processo de transformar vivências e sentimentos em escrita. Como é que é isso? Porque a gente pensa, é tão fácil, só você botar no papel e tal, escrever. Mas não é tão simples assim.
O meu processo é muito intuitivo. Muito intuitivo. Vai realmente bem de encontro ao título. Às vezes são observações do dia a dia, são coisas simples do dia a dia, às vezes são a forma como a gente lida com sentimentos universais. Aliás, eu acho até que uma das coisas que liga, que cria afinidade das pessoas ao ler o livro, ao ler as poesias, é exatamente isso, porque a gente trata daquilo que é universal, das perdas, da esperança, da hora do choro, da vida, da morte. Uhum. Então esse tipo de coisa a gente trata, até coisas muito simples que podem acontecer no dia a dia. Por exemplo, eu tenho um poema engraçado que chama Estranhamento, que eu escrevi quando estava na varanda de casa e passou um gambá no fio. Eu achei tão estranho aquilo, de pensar qualquer animal passando ali naquele momento, menos o gambá. E aí saiu um poema chamado Estranhamento.
Estranhamento,
né?
De fato. Existe algum texto da obra que tem um significado mais especial, mais marcante para você? Isso aí já é uma coisa interessante que você me contou aí do Estranhamento. Mas, além disso, alguma coisa que tenha sido assim, isso eu tenho que pôr no papel porque isso foi muito marcante, isso é marcante e vai comigo pro resto da vida?
Eu acho que a questão tem algumas coisas aqui, lembranças, por exemplo, que brotaram da minha infância, no meu relacionamento com as minhas avós, por exemplo, eu as homenageei com alguns versos. Tá. Mas a gente tem uma relação, por exemplo, com a morte. Eu trato aí da minha primeira lembrança da morte, quando Aos 5 anos eu, por exemplo, perdi o meu pai.
Sim.
Assim como também foi muito impactante para mim perder um filho, né, com 18 anos de idade. Então a morte, às vezes, ela está presente. E como lidar com a morte, que às vezes é inevitável, mas uma coisa difícil.
Ainda mais e, você que passou as duas experiências, né?
Sim.
Uma que é a ordem natural das coisas, que são os pais, os filhos enterrarem os pais.
Isso.
E a outra que inverteu essa lógica, os pais enterrando
os filhos. Verdade. E aí tem um poema que chama Colcha de Cetim, que eu falo que a morte é um pouco assim, é como você no inverno tá cobrindo com colcha de cetim, né? Então que sempre fica um friozinho, um frio. Sempre fica o coração apertado.
É marcante mesmo, né? Bom, o lançamento terá também bate-papo e sarau. Como é que você imagina esse encontro com o público aqui em Juiz de Fora?
A expectativa é grande. Há muitas pessoas que já anteciparam dizendo que estarão lá, vamos ter uma música, né? Porque tem tudo a ver, né?
Tudo, aquele espaço ali é ótimo.
Isso, cara. Marcela, Achará, né? Marcela Seixas e João Paulo estarão lá tocando um MPB eu convidei algumas pessoas para que levem as suas poesias, então vamos ter um sarau, as pessoas vão ler poesias autorais e vamos falar um pouco sobre os cacos, vamos dividir os nossos cacos poéticos, né? As nossas vivências poéticas nesse encontro.
Muito bem, próximo dia 29, vai ser que dia?
Sexta-feira
que vem.
De 19 às 21 horas, vamos estar lá no Espaço AIS, que aliás tem que agradecer à Prefeitura, à Funalfa, ao mercado, né? A cessão desse espaço que tem sido muito usado aí pela população de Juiz de Fora.
E eu quero te agradecer também pelo livro, ele me trouxe um outro aqui, que é a literatura infantil, é assim que eu vejo. Está aqui também, ó. Também é do Zé Renato, JR. Tá? É, JR Rodrigues, né?
Amorim,
JR Amorim. E Rodrigues, onde é que tá Rodrigues? Bom, esse aqui, obrigado, viu, pelo exemplar que você me falou.
Esse aí foi publicado, o lançamento foi só online, publicado pela editora Asas, né? A história de Valentina, uma menina que vê o mundo com seus olhos, né? Então ela fala como ela enxerga as coisas, então uma forma bem assim, divertida.
E com dedicatória, viu? Eu tenho esse privilégio. Muito obrigado, viu, Zé Renato?
Grande prazer.
Sucesso pra você. Eu vou ver se eu dou uma chegada lá na sessão.
Será uma honra recebê-lo e assim como ao seu público lá para participar desse momento.
Forte abraço pra você.
Eu agradeço. Obrigado. Grande abraço também.
Tchau.
Desenrola do Governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES, com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o Governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
Como manter um jornal com mais de 40 anos atual? A Tribuna de Minas nasceu no impresso, cresceu no site e se espalhou nas redes sociais. Encarou a inteligência artificial de frente, sem nunca abrir mão do que nos trouxe até aqui. Apuração de qualidade, contexto e compromisso com o leitor. A IA passou a fazer parte do nosso dia a dia como ferramenta de apoio, sem nunca abrir mão da checagem humana. Ao longo do último ano, nossa equipe tem passado por capacitações para conhecer novos agentes de IA e adotar apenas o que faz sentido na redação. Hoje, esses recursos estão presentes da pauta à edição. O resultado é mais tempo para o nosso conteúdo autêntico. Estar nas ruas, ouvir a população, identificar histórias relevantes e transformar dados em serviços.
Todos os dias, Anderson dirige com atenção, cuidado e respeito por cada passageiro. Motorista da Ansal, ele sabe que cada viagem leva muito mais do que pessoas. Leva confiança. Na linha 206, Borborema Centro, seguem trabalhadores, estudantes, famílias, histórias que fazem parte da rotina da cidade. Porque a Ansal é feita de pessoas. E a cada trajeto levamos segurança, dedicação e novas histórias até o destino final. Ansal, nosso caminho é feito de pessoas.
Conheça histórias de referências do esporte de Juiz de Fora e da região no Dá Jogo. Programa ao vivo no YouTube da Tribuna de Minas toda quarta-feira a partir das 11:30. O Dá Jogo traz notícias, quadros especiais e aquela resenha completa sobre o esporte local. Com Bruno Keller, Vinícius Soares e comigo, Davi Sampaio. Te espero lá.
Esta é a Antena 1. Tribuna no Ar, com Marcelo Giuliani.
Bom, nós agora vamos falar de um outro assunto também de extrema importância, muito sério. A ONG Sociedade Juiz Forana, ou Juiz Forense de Proteção aos Animais, a SJPA, vai promover agora no domingo o mutirão Mãos nas Patas, uma ação especial em comemoração aos 40 anos de trabalho dedicado ao resgate e proteção de animais em Juiz de Fora. O evento vai acontecer lá no abrigo da instituição, ali na BR-040, e reúne voluntários, apoiadores e toda a comunidade num dia de solidariedade, convivência, conscientização sobre a causa animal. Quem está conosco aqui é a pessoa mais abnegada nessa causa que eu conheço. E está há anos, que eu nem sei quantos anos, à frente dessa luta, dessa batalha, e não desanima. Os desafios do trabalho diário e a importância desse mutirão. A Maria Elisa, da ONG Sociedade Juiz Forana de Proteção aos Animais. Elisa, é um prazer enorme ter você aqui. Mas tudo, mais uma vez, né? Tudo bem?
Tudo bem. Bom dia para todos que estão nos ouvindo.
40 anos de atuação. O que representa manter esse trabalho ativo por tantas décadas aqui em Juiz de Fora?
Olha, é assustador quando a gente olha para trás, mas ao mesmo tempo a gente cria mais ânimo, porque muita coisa mudou. Eu não digo assim, geral do que deveria ter mudado, entendeu? Mas a população de Juiz de Fora e periferia, pelo que a gente sente, é bem mais efetivo, bem mais responsável. No fator de cuidados do animal de rua, de cuidados do animal recém-atropelado, recém-abandonado. Então, se um ciclista passa e vê lá embaixo na BR uma caixinha, eles nunca passam direto, eles descem para olhar. Então, aquela conscientização. Muitos deles dizem, assim, eu tenho orgulho de repetir isso, que eles tem coragem para recolher, para fazer o primeiro recolhimento, o primeiro atendimento, às vezes em clínica, porque sabe que depois vão ter um abrigo para colocar.
Pois é.
Entendeu? Então, isso aí anima a gente de ver que mudou muito o perfil, que a população há 40 anos atrás era agressiva demais aos animais.
De fato. E isso mudou bastante. E o mutirão Mãos nas Patas será um momento de comemoração, mas também de conscientização. Me conta um pouquinho, como é que vai ser a programação do domingo?
A programação é simples, Marcelo. Nós vamos começar às 9 horas, com quem quiser chegar, ajudar na limpeza, no... e não é só limpeza, presença, carinho, levar algum presente para a ONG, né? Ou seja, ração, latinha de patê, material de limpeza.
O que puder levar.
Exatamente, que nós sobrevivemos basicamente de doação.
Eu sei disso.
Não adianta a gente falar assim, vou fazer um estoque de remédio, porque de repente aquele recém-recolhido, ele já vai com uma medicação totalmente diferente. Uhum. E a gente tem que ter esse recurso para poder fornecer rapidinho e realmente fazer um trabalho afetivo naquele animal, de recuperação naquele animal.
Sim.
Muitos são recuperados, alguns não resistem, a questão de abandono, a questão do trauma, a questão da depressão, muito comum em cães.
Não é só a gente que tem depressão não, viu, galera? Os animais também.
Principalmente cães de raça, recém-abandonados, eles nos dão muito trabalho na recuperação. E a gente percebe muitas vezes que depois de doados ali para eles, né, dos que vêm da rua,
sim,
é um grande lugar, é um grande sítio, uma casa com um espaço muito grande. E tirá-los dali depois dessa adaptação e passar eles para uma residência onde eles vão ficar num beco, vão ficar com limite, uma parte do dia sozinho. Eles entram em depressão de novo e retornam para o abrigo. Entendeu? Então, o trabalho do abrigo, eu cito muito para as pessoas que nós temos um trabalho, não é canil, é um abrigo.
É um abrigo.
e cada animal tem a sua personalidade, sua identidade, seus registros, seu trabalho ligado a ele, apesar da população ser grande. E a gente às vezes barra uma doação por causa disso, o perfil do sofrimento anterior. E muitas vezes a gente acelera uma doação porque vê que aquele animal é possível para uma residência. Então é essa contrapartida constante. E a gente tem tido, depois dessa questão da chuva, o índice de abandono aumentou muito. Muito, né? Porque eu acho o seguinte, muitos animais conseguiram ser recolhidos pela prefeitura, muitos animais foram amarrados na nossa porta, né, na beirada da estrada. Nossa. Até hoje são. A gente tem uma filmadora lá, mas o que, que adianta? O nosso espaço é muito grande, aí eles colocam mais à frente. Eles colocam numa esquina e um bilhetinho, favor avisar a Elisa da proteção dos animais.
Que coisa, gente.
O povo é difícil.
É,
né?
É muito difícil. O povo ainda não entendeu que aquilo é uma vida, né? Não é um para descartar a hora que não quer mais. Ou, enfim. Você disse, eu gostaria de reforçar isso, Elisa. Eu não entendo, aí já é. Eu não entendo como que o seu trabalho, que há 40 anos vem sendo feito, que a gente conhece. Eu conheço muito bem o seu trabalho e te acompanho há muitos anos e sei da dificuldade que vocês passam, né? Porque vivem de doação, de voluntários. Né? Não tem outro jeito. Eu não entendo como que nenhuma instituição, nem, enfim, ninguém ainda abraçou essa causa para valer. Que possibilidade tem? Eu queria saber de você, quantos animais vocês têm lá hoje?
Olha, sobre nossa guarda, porque existe uma diferenciação. Dentro do abrigo nós estamos com a média de 450 animais. Nossa. Mas tem sobre a nossa guarda, que é daquelas pessoas que depois da pandemia, não é, não só agora, depois da enchente, entraram numa questão social que não conseguem se manter. Exatamente. Perderam casa, perderam